Péssima aula de economia moderna. Vamos hoje tratar das trocas internacionais. Há quatro conceitos muito comuns e usados, não só na economia como na política, que necessitam que lhes demos um conteúdo claro. E para estarmos em comum acordo com o que frequentemente se considera, vamos tomar estes conceitos neste curso. No seguinte sentido, país, vamos considerar o solo, conjunto da parte geográfica, a nação, os indivíduos que povoam este solo, segundo e obedientes às normas jurídicas que os estabelecem como nacionais. O Estado, como o organismo que administra a nação. E governo, propriamente, como o conjunto dos homens que dirigem o Estado. Esses conceitos não são, contudo, assim considerados por todos. Eles tomam diversos aspectos e conteúdos distintos, mas cremos que, aceitando-os como nós o fizemos, encontramos um modo mais fácil de entendimento e de comunicação, porque realmente, se meditarmos bem, não se pode conceber, por exemplo, o povo judeu, não de Israel, como um país, mas pode-se conceber como uma nação. De maneira que a principal distinção que há entre país e nação é clara e evita as confusões, como também há entre Estado e governo. Estado como o organismo administrativo da nação e governo como o conjunto dos homens que dirigem o Estado, de maneira que pode haver mudanças de governo sem haver mudanças de Estado, nem de nação, nem de país. Muito bem. Disse que um país é superpovoado quando a produção e, sobretudo, a superfície arável desse país são insuficientes para assegurar a sua subsistência. Nesse caso, uma lei natural regula essa situação. Tanto os homens como os animais, quando se encontram nesse estado de coisas, eles migram. Assim foi sempre, em todas as épocas e em todos os ciclos culturais. E sabe-se também que quando a explosão demográfica num determinado país cresce, demora a tornar-se difícil a existência dos conacionais, caminha-se para a guerra. E para evitar que tal se dê, é então indispensável que outros países acolham os emigrantes dos países superpovoados ou então mantenham com estes relações de trocas de produtos necessários para atender o que tais povos carecem. Desse modo, tem-se verificado que as trocas econômicas internacionais, em função das necessidades de cada país, têm sido os únicos e verdadeiros penhores e também as garantias da paz. Quando há um excedente de exportação, a nação que exporta fica naturalmente privada das mercadorias exportadas, mas ela recebe em troca dinheiro, que constitui, de certo modo, uma inflação, porque seu estoque monetário tende a aumentar, enquanto que o seu estoque de mercadoria tende a diminuir. Manter uma balança comercial beneficiária, ou seja, em que mais se exporte do que se importe, na verdade, equivale para uma nação operar de modo em que ela beneficia ao vizinho e desequilibra a sua própria economia financeira. Esta simples verdade econômica, entretanto, não é percebida pelos economistas, porque todos, pelo menos os que conhecemos, afirmam o contrário, que um país deve beneficiar-se sempre nas suas trocas internacionais, esquecendo que, se tal se der sempre, haverá um aumento de cifras com uma diminuição de estoque de mercadorias, que, se não forem repostas, terá o papel inflacionário. No caso inverso, em que há um excedente de importação, a nação que importa, ela recebe um benefício usando as mercadorias que ela não produziu. O que acontece então? Acontece que, neste caso, estas mercadorias revelam uma ausência de salário e, consequentemente, de um poder de compra por parte do trabalhador. E vai provocar também um desequilíbrio financeiro que vai constituir uma deflação, porque, nesse caso, o estoque monetário vai diminuir pelos pagamentos que terá que efetuar ao estrangeiro, enquanto que o estoque de mercadorias vai aumentar pelo acrescentamento das mercadorias importadas. E o que vai acontecer então? Os estrangeiros que exportaram as mercadorias, que são os beneficiários desses pagamentos, possuirão esses meios de pagamento, esses títulos de crédito, irão oferecê-los no mercado de trocas de divisas, porque eles não poderão utilizá-los diretamente, o que vai provocar, inevitavelmente, uma baixa de valor dessas divisas. De maneira que, conclusão, uma balança comercial deficitária desequilibra a economia financeira de uma nação, provocando, no interior, uma deflação monetária e, no exterior, uma desvalorização dessa mesma moeda. Como consequência, o que desde logo surge aos olhos como solução para evitar os males de um excesso de exportação ou de um excesso de importação, naturalmente, será fazer com que a nação liberte-se da dependência estrangeira nos seus fornecimentos e só exportar na proporção do que importa e vice-versa. Então, do lado coletivo, a conclusão que se tira é a seguinte: que não é possível, no tempo, importar mais do que se exporta, nem exportar mais do que se importa. Segundo, que uma balança comercial deficitária, isto é, que importasse mais do que exportasse, levaria à falência, a uma situação de insolvabilidade, e que uma balança comercial beneficiária privaria a nação de uma parte de sua produção e provocaria a inflação monetária. Então, o que deve resultar daí? O equilíbrio, isto é, produzir mercadorias para trocá-las com aquelas que têm necessidade de importar só. Quer dizer, trocar aquilo que se tem de mais por aquilo que se tem de menos, ou então seja, atingir a uma balança comercial equilibrada. Isto era o que se chamava na economia de autarquia, isto é, limitar a importação aos limites da exportação. Tal modo de proceder levou os países modernos a buscar as chamadas compensações nas suas relações comerciais. Por meio dessas compensações, abria-se a porta para um volume limitado de trocas, porque, neste caso, dava-se tanto, recebia-se tanto. Portanto, não importava que houvesse um aumento na exportação, desde que ele era compensado por um aumento na importação. O que se buscava era que cada país encontrasse o equilíbrio na sua balança comercial. Este passou a ser um ideal na nossa época. Mas, infelizmente, nem todos os povos compreenderam assim. Houve aqueles, e há, que se aproveitam da fraqueza de outros povos, das necessidades de povos mais fracos, e o resultado é que esses equilíbrios não se atingem da maneira conveniente, o que então abre as portas a desequilíbrios econômicos que são, inegavelmente, as fontes de grandes perturbações internacionais. Ora, um país pequeno, que tem pouca variedade de produtos naturais, ele naturalmente se vê na necessidade de importar. Se um país é pequeno, o rendimento do seu trabalho é fraco. Ele não pode racionalizar a produção nos níveis que o podem fazer as grandes nações. Os preços, os custos de produção destes países mais fracos é inegavelmente mais elevado e não podem, consequentemente, enfrentar um dos países de grande organização industrial que produzem em série e que apresentam as suas mercadorias a preços mais baixos. Então, os países menores, as pequenas nações, ficam sujeitas a seguinte alternativa. Ou elas reúnem-se entre si, de modo a formar uma grande nação, ou elas se deixam absorver por uma grande nação, cuja produção seja um complementar da sua produção. Há exceções, contudo, na história, como acontece com a Noruega, que, graças às suas enormes e extensas florestas de madeiras especiais, necessárias atualmente para a fabricação do papel, ela possui uma moeda de troca que lhe permite entrar no mercado estrangeiro para comprar tudo o que necessita. Mas, e se amanhã surge uma descoberta que permite fazer o papel usando de uma matéria-prima mais fácil acesso, estaria a Noruega numa situação difícil. De maneira que essas pequenas nações encontram-se em face das grandes nações na mesma proporção que o artesanato se encontra ante o maquinismo da grande indústria.